São 5 milhões e 100 mil, aproximadamente, imóveis rurais. Desses, 4 milhões e 300 mil são de agricultores familiares. Significa 84% dos estabelecimentos, 24% da área, embora majoritários em números absolutos, eles têm 24% da área dos estabelecimentos agropecuários. Nós respondemos por 10% do PIB do Brasil. Eu costumo brincar, prezado senador Assir, que como eu venho de uma cidade que é muito industrializada, eu venho de Caxias do Sul, que é a segunda cidade em população do nosso Rio Grande, e é uma cidade muito industrializada, é um grande polo metal mecânico, mas também tem um território rural grande, e embora 96% da população do nosso município é urbana, os nossos 4% que é rural significam mais de 30 mil pessoas. Então, também temos que cuidar da agricultura familiar. Eu tive a oportunidade de ser prefeito durante 8 anos no meu município, e eu sempre brincava com o nosso pessoal da agricultura familiar, dizia o seguinte, eu sempre brincava com o pessoal, dizendo assim, olha, são necessários muitos quilos de frutas, muitos pés de alface ou coisas do gênero, que lá plantamos muito hortifruti granjeiros, para dar o valor agregado de um ônibus, de um caminhão, de um trator, de uma moto, de uma reta escavadeira, só para falar de alguns dos produtos que a nossa indústria produz lá. Então, quando a gente diz que a agricultura familiar representa 10% do produto interno bruto do país, a gente pode ter a dimensão do significado dessa produção. E é 38% do valor bruto da produção agropecuária. E representamos 74% da ocupação pessoal no meio rural, de pessoal no meio rural. Então, veja que os números são muito grandes. E produzimos aqueles números ali. São 70% aproximadamente dos alimentos que os brasileiros e brasileiras consomem. Não vou falar os números, porque já tem ali, mas pegar o feijão, 70% do feijão é produzido pela agricultura familiar. Mesmo em algumas cadeias produtivas que têm integração, e o senador Blairo Maggi há pouco falava da questão da integração, e que muitas vezes também aparecem na conta da agricultura empresarial, nós temos na base de fornecimento de matéria-prima a agricultura familiar. É o caso dos suínos, onde a agricultura familiar produz 59%. É o caso do leite, que é 58%. É o caso das aves, que é 50%. Mesmo no rebanho bovino, a agricultura familiar representa 30% da produção do nosso país. Então vejam a enorme importância econômica e social que esse segmento representa, e é responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário, as políticas públicas voltadas a esse segmento. Então eu dizia que nesses 28 dias à frente do Ministério, com as andanças que a gente teve já a oportunidade de fazer pelo Brasil, eu fortaleci ainda mais essa convicção de que a agricultura familiar é fundamental e o nosso papel no Ministério do Desenvolvimento Agrário é fortalecer economicamente a agricultura familiar dentro do Projeto Nacional de Desenvolvimento do nosso país. Uma segunda questão que é a nossa missão é acelerar isso que o senador Assir já fez referência aqui. Acelerar o processo de regularização fundiária no Brasil. Nós temos sob nossa responsabilidade a questão da regularização fundiária. E eu tenho sido testemunha nesses eventos que eu tenho ido, como em Rondônia ou como na Bahia agora recentemente, a alegria das pessoas ao receberem o seu título, que é um direito de cidadania, a pessoa poder ter o título da terra onde produz, o que por si só abre portas para o acesso a um conjunto de outros direitos que muitas vezes as pessoas estão excluídas deles se não têm acesso ao título. Então, a titulação e a regularização fundiária é fundamental. Eu vou abordar um pouco mais além esse assunto, mas é outra questão fundamental. E temos que avançar nesse processo, ao mesmo tempo que garantimos os direitos de cidadania das pessoas, também com muita segurança jurídica, para não cometer nenhum equívoco, não chancelar nenhuma irregularidade, mas também não cometer nenhuma injustiça com quem quer que seja. A terceira missão nossa é avançar o processo, o Programa Nacional de Reforma Agrária, que para nós é um instrumento de combate à extrema pobreza no campo. Fazer o processo de reforma agrária significa constituir milhares de novos agricultores familiares que produzirão alimentos, portanto, vão contribuir para a segurança alimentar da população brasileira. É por isso que eu disse no dia da nossa posse, da minha posse, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário é um ministério do desenvolvimento econômico. Um ministério que tem uma profunda vocação social, mas um ministério do desenvolvimento econômico. Porque ele trabalha fundamentalmente isso. Ele procura dar condições para quem quer produzir e trabalhar na terra. É esta a determinação que a presidenta Dilma nos dá. Foi o que ela me disse no dia que ela me convidou para assumir o ministério, que o papel nosso no MDA é esse, apoiar, dar condições, melhorar as condições para quem quer trabalhar e produzir na terra. Quais os instrumentos que temos? Quer dizer, nós temos um conjunto de instrumentos para poder dar esse apoio, mas nós podemos dizer o seguinte... que desses 4 milhões e 300 mil estabelecimentos da agricultura familiar, nós temos situações de uma agricultura familiar já consolidada, né, que inclusive exporta, que tem tecnologia aplicada, uma agricultura familiar que deu extremamente certo. Né, existe isso no Brasil. Nós temos uma outra parcela, um pouco mais numerosa, que é uma agricultura familiar que nós podemos dizer que está em desenvolvimento. É uma agricultura familiar que já produz excedentes e comercializa esses excedentes, mas ainda precisa de muito apoio. E nós temos uma agricultura familiar em situação de extrema pobreza. Dos cerca de 16 milhões de pobres que estão abaixo da linha da pobreza no nosso país, e que é a missão e determinação da presidenta Dilma, como ela mesma diz, nos seus quatro anos de governo, superar a extrema pobreza no Brasil, desses 16 milhões, aproximadamente 8 milhões estão no campo brasileiro. Então, temos esse segmento de uma agricultura familiar muito pobre, essa sim, precisa de muito apoio. Então, que instrumentos nós temos para essa segmentação, digamos assim, da agricultura familiar? Para aquela parcela mais dinâmica dos agricultores familiares e assentados da reforma agrária, ou aqueles que já estão em desenvolvimento, como eu dizia antes, nós temos os instrumentos do Plano Safra, como a gente chama. Vamos lançar agora o Plano Safra 2012-2013. Estamos em plena vigência do Plano Safra 2011-2012. E nesse Plano Safra 2011-2012, disponibilizamos 16 bilhões de reais para os financiamentos do Pronaf. Não atingiremos 16 bilhões em contratação. Isso vem acontecendo nos últimos anos. Nós não vamos conseguir atingir os 16 bilhões, o que já nos coloca um desafio muito grande, que é o desafio de tentar identificar o porquê parte dos agricultores familiares não estão disponibilizando esse crédito. Tivemos um crescimento importante, é verdade, da participação do crédito no norte e no nordeste do Brasil, que é muito baixo comparativamente ao sul e sudeste, mas tivemos no último período um crescimento de cerca de 17% do acesso ao crédito do Pronaf. E temos iniciativas inovadoras também de alguns estados, que eu gostaria de fazer referência aqui, até para que os senadores e senadoras divulguem isso, conversem com os seus governadores, porque eu creio que se a gente tiver uma parceria, como em alguns estados está ocorrendo, nós podemos avançar muito o acesso dos agricultores ao Pronaf. É o caso de Rondônia, onde no dia que estivemos lá, o governador Confúcio Moura assinou, né, a regulamentação do Fundo do Desenvolvimento da Agricultura Familiar do Estado do Acre, aprovado pela Assembleia de Rondônia, aprovado pela Assembleia Legislativa. Esse fundo, o governo do Estado está equalizando os juros do Pronaf. Então, o agricultor faz um financiamento do Mais Alimentos, por exemplo, compra um trator, vai pagar 2% de juros, vai ter 10 anos para pagar, 2 anos de carência. O Estado do Acre está equalizando, de Rondônia, está equalizando esses 2% do juro. Então, uma grande iniciativa do governador Confúcio Moura, aprovado pela Assembleia Legislativa. Né? O senador Assir, já na viagem, me dizia, quando nos dirigíamos até o município de Ouro Preto do Oeste, né, falava da importância desse instrumento. Mas não é só Rondônia. Na Bahia também o governador Jacques Wagner adotou esse mecanismo. No Espírito Santo também está adotando esse mecanismo. No Rio Grande do Sul tem uma outra variável que eles estão fazendo para incentivar irrigação. Em vez de equalizar o juro, está pagando a primeira e a última parcela do financiamento, o que de certa forma também dá uma equalizada. Enfim, iniciativas dos governos estaduais em parceria com o governo federal, visando reduzir ainda mais um juro que já é bastante facilitado, subsidiado, mas que dá melhores condições para os agricultores familiares. Então, eu cito esses exemplos até como incentivo para que mais estados possam utilizar esses exemplos. Além disso, nós temos todo o instrumento de assistência técnica e extensão rural. Quero fazer referência que dentro de 2 semanas, não lembro agora o dia exato, nós temos a Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Já tivemos já várias, se não todas, eu acho que todas já a essas alturas, as conferências estaduais que aconteceram, e teremos aqui em Brasília a Conferência Nacional de ATER, né, buscando abrir todo um diálogo com aqueles e aquelas que fazem assistência técnica no nosso país, para tentar aperfeiçoar esse importante instrumento de apoio à agricultura familiar. Temos o seguro da agricultura familiar, que além de segurar o financiamento feito, ele também segura uma renda mínima para o agricultor. Então, ele, além de não ficar com a dívida no banco, ele tem lá um rendimento mínimo para fazer frente até a próxima safra. Uma inovação importante feita ainda durante a gestão dos meus antecessores, durante o governo do presidente Lula. Nós temos também o programa de garantia de preços da agricultura familiar, que também é um instrumento importante, que evita a perda de rendimento. Temos o programa de biodiesel, que tem o selo combustível social, onde uma parcela importante do biodiesel é produzida a partir de matéria-prima fornecida por agricultores familiares. Portanto, garante o escoamento da produção, porque aqui não basta produzir, nós temos também que viabilizar alternativa à comercialização dos produtos. Né? Nós temos o programa do biodiesel, mas também temos outros instrumentos que a gente vai fazer referência depois, como o PAA e o PNAE. Então, temos instrumentos, né, diversos para o apoio, não vou aqui me estender em demasia. Óbvio que todos esses instrumentos eles estão em permanente processo de avaliação e aperfeiçoamento. Para cada plano safra, né, surge alguma inovação. Para a parcela que está em situação de pobreza extrema, que não consegue ainda eventualmente acessar esses instrumentos, nós temos o programa, o Brasil Sem Miséria, que tem a sua face urbana, digamos assim, mas tem a face rural, que é a responsabilidade do nosso ministério. Né? Temos a política de reforma agrária e também uma parcela de regularização fundiária. Próximo. O Brasil Sem Miséria, como já foi dito, é uma estratégia de inclusão social e produtiva para os agricultores familiares em situação de extrema pobreza. O que é feito no Brasil Sem Miséria? Em primeiro lugar, é uma assistência técnica diferenciada, é uma tecnologia social que atende diretamente a família, discute com a família como aplicar os recursos do fomento, que são recursos não reembolsáveis. É uma primeira parcela de R$ 1.000, seguida de outras duas parcelas de R$ 700. O valor pode ser pequeno, pode parecer pequeno, mas faz uma grande diferença para essas famílias. E nós temos, que eu já fiz referência, as políticas de comercialização, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que viabilizam, digamos assim, um mercado de compras governamentais para a agricultura familiar, né, que permite, portanto, que uma parcela de agricultores tenha uma renda básica a partir da colocação da sua produção e, com isso, eles consigam galgar, né, uma condição para buscar novos mercados. Uma outra estratégia importante é a questão de documentação civil e de apoio à produção. É também algo muito gratificante a gente ver, por exemplo, uma mulher receber a sua declaração de aptidão para o PRONAF dentro do Brasil Sem Miséria, nos eventos que a gente participa. É muito gratificante. A gente vê, senador Suplicy, senadora Ana Amélia, a alegria das mulheres ao receberem a sua declaração de aptidão. E não é só isso. Quer dizer, no momento que as pessoas conseguem a sua certidão de nascimento, a sua documentação em geral, quer dizer, é fundamental. As pessoas não têm os documentos básicos que a gente imagina que todo cidadão brasileiro tem. Então, o Brasil Sem Miséria viabiliza várias atividades, né, que permitem o acesso à documentação civil. A meta do Brasil Sem Miséria é incluir, até 2014, 253 mil famílias. Mas ele não envolve só ações do nosso ministério, ele também envolve ação de outros ministérios, como o Água para Todos, o Luz para Todos, né, benefícios sociais que o Ministério do Desenvolvimento Social repassa, e o Bolsa Verde na região amazônica, onde assentados recebem um determinado valor para a preservação da floresta. Próximo, por favor. O Brasil Sem Miséria, em 2011, ele, inclusive na área rural, ele passou da meta programada. A programação era 44 mil famílias e conseguimos atingir 50 mil famílias. A equipe do Ministério trabalhou muito e conseguiu ultrapassar a meta. Fruto disso, a presidenta Dilma autorizou que em 2012 a gente, inclusive, antecipasse as metas. Então, em 2012, nós estamos antecipando as metas de 2013. Por isso, em 2012, a nossa meta é atingir 179 mil famílias. Já lançamos uma nova chamada de assistência técnica para 93 mil famílias. Em agosto, isso já vai estar rodando. Um valor disponibilizado de R$ 154 milhões. Também outras chamadas para a região norte e centro-oeste. E importante dizer que também no sul e no sudeste, nós estamos procurando fazer parcerias com os governos estaduais. Nós fornecemos o fomento, que é aquele valor em três parcelas que a família recebe e é acompanhada pela assistência técnica para discutir qual a melhor forma da aplicação desse recurso para o desenvolvimento produtivo e a autonomia econômica dessa família, e o Estado garante a assistência técnica. Então, nos estados do Sul e Sudeste, nós já temos essa previsão, na medida que estava muito concentrado no Norte, no Nordeste, mas temos a possibilidade de avançar agora dessa forma. O Bolsa Verde, nós teremos 20 mil assentados recebendo Bolsa Verde até a Rio Mais 20. Próximo. Outro instrumento importantíssimo, ainda pouco conhecido, eu quero estimulá-los, inclusive nos horários que permitirem, porque a gente sabe que a atividade parlamentar é muito intensa, se quiserem entrar no site do Ministério, acessar a Rede Brasil Rural, né, até para ajudarem na divulgação da Rede Brasil Rural, é uma plataforma digital de soluções para a agricultura familiar. Nós estamos cadastrando, nós já temos 434 mil empreendimentos cadastrados, cooperativas, associações. Nós estamos, num primeiro momento, trabalhando com essas organizações econômicas, mas é óbvio que, num segundo momento, o próprio agricultor individualmente vai poder se cadastrar também. E o que que essa plataforma permite? Ela cadastra os insumos e equipamentos que a agricultura familiar precisa para produzir, portanto, vai permitir a aquisição com menores custos dos seus insumos e equipamentos, e também permite o cadastramento dos produtos para a comercialização. Tem toda uma logística de transportes pensada em conjunto com os Correios, parceria com o BNDES, e também vai permitir o acesso facilitado às políticas públicas, onde as prefeituras poderão localizar com maior facilidade a oferta local dos seus produtores. Então, é uma ferramenta nova, foi lançada em dezembro, mas começou a rodar agora em março, se eu não me engano, dia 9 de março. E é uma forma concreta com que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque, como eu dizia, nós estamos priorizando, num primeiro momento, as cooperativas, do nosso apoio ao Ano Internacional do Cooperativismo, né, que é esse ano de 2012, instituído pela ONU, o Ano Internacional do Cooperativismo.